Colegas, muito boa tarde, muito bom dia. Vamos dar início a esta audição de ordem dos engenheiros. Como sabem, no quadro do processo legislativo que temos em curso, nomeadamente no que respeita ao projeto de lei 475-11, nós, no quadro do processo legislativo em curso, quando um projeto desce à comissão respectiva, neste caso à 11ª Comissão, que tem competência para aprovar este tipo de diplomas, nós, comissão, temos depois a faculdade de ouvir um conjunto de entidades e aqui hoje temos a ordem dos engenheiros que nos pediu uma audição, independentemente do impulso do Sr. Relator e do Grupo de Trabalho que tem em mãos, digamos, a apreciação deste projeto e que está a estabilizar o seu plano de ação e no qual ouvirá as entidades que entender por convenientes, não só a Ordem dos Engenheiros, mas outras entidades, o Conselho das Ordens e outras entidades que entender por conveniente e que nos proponham à Comissão, mas como a Ordem dos Engenheiros se antecipou fazendo um pedido de audição ela própria, é com muito gosto que ouvimos hoje a Ordem dos Engenheiros, aqui na pessoa do Sr. Bastonário Engenheiro Carlos Matias Ramos, a quem eu dava a palavra, sendo que o Sr. Bastonário fará, digamos, a apresentação que entender por conveniente e as considerações que entenderem por convenientes, e os senhores deputados depois poderão, digamos, também intervir, questionando o Sr. Bastonário ou dizendo as considerações que entenderem por convenientes, e depois o Sr. Bastonário, na parte final, também fará uma breve reflexão, também resultará dessas interpelações, ou não, dos senhores deputados. Sr. Bastonário, com muito gosto, sendo um gosto tê-lo aqui, e aos ilustres também representantes da Ordem, que o acompanham, da Ordem dos Engenheiros, dava-lhe de imediato a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, ou melhor dizendo, senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, queria dizer que venho acompanhado dos dois vice-presidentes, o engenheiro Zé Vieira e o engenheiro Vítor Gonçalves Brito, porque achamos que, face à importância e relevância do tema que foi objeto do nosso pedido, e que desde já agradecemos a prontidão e com que fomos recebidos, e vamos então aos factos. O facto que terminou isto foi a aprovação na generalidade de uma ordem designada por Ordem dos Engenheiros Técnicos, suponho eu que em 22 ou 21 de janeiro do corrente. E, portanto, confrontados com esta criação, reagimos em conformidade, porque fomos apanhados totalmente desprevenidos, tanto mais que há um historial da própria Ordem, no qual ela se disponibiliza, face a um novo paradigma resultante do processo de Bolonha, disponibiliza e cria todas as condições para isso, no sentido de reformular todo o processo de admissão dos seus membros, tendo em conta esse novo paradigma que alterou de forma drástica o que é o enquadramento dos graus académicos existentes no nosso regime jurídico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Aliás, foi objeto de uma lei aprovada por unanimidade da Assembleia da República com a criação do termo licenciado correspondendo a uma formação académica de 3 anos. Na sequência da criação, fizemos um documento que designámos por contestação da Ordem dos Engenheiros à criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Portanto, esse documento, de certo modo, nesse documento estão vertidas todas as nossas posições no sentido de explicar o porquê dessa nossa contestação. É um documento relativamente extenso, mas que consagra aquilo que nós consideramos como mais relevante em todo este processo. E começava pelo ponto 1, um processo de contestação, que diz que é reconhecido que em Portugal, no espaço de intervenção da engenharia, existem dois grupos profissionais com formação superior, os engenheiros técnicos e os engenheiros. A diferenciação entre estes dois grupos profissionais reside na formação académica de base. A engenharia é uma atividade única. Não há, isto gostava que ficasse sublinhado, não há nenhuma atividade de engenharia que seja feita por um engenheiro técnico que não possa ser feita de acordo com a legislação em vigor, repito, com a legislação em vigor, que não possa ser feita por um engenheiro em cada especialidade, é evidente. Portanto, a diferença, aliás, há documentos tanto da Unesco como há documentos portugueses que descrevem o que é que é o papel de um engenheiro técnico e o que é o papel de um engenheiro numa lógica de que, enquanto um esteja com a sua formação muito orientada para a execução, para a produção, os outros, para além da produção, estão também vocacionados para a concepção, para a investigação e para o desenvolvimento tecnológico. Portanto, e eu tenho alguma experiência nesta matéria, não conheço nenhum caso, repito, nenhum caso de engenharia onde haja uma diferenciação da atividade de engenheiros técnicos que não seja um subconjunto da atividade que é permitida aos engenheiros. E este é um tema fundamental na nossa posição. E, portanto, já em 2000, recordo-me, Vitor Gonçalves Brito, porque é a pessoa que mais experiente, porque transitou do mandato anterior, foi aquele documento que foi produzido pela Ordem dos Engenheiros, enviado em 2007, enviado ao seu Primeiro-Ministro e enviado ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no qual era mostrada a disponibilidade da Ordem para, face ao novo enquadramento, e numa lógica de que a Ordem é uma associação de direito público e que, portanto, qualquer alteração do seu estatuto tem que ser uma alteração oriunda da Assembleia da República ou por iniciativa do próprio Governo, nós, no mandato anterior, não era eu que estava como bastonário, foi enviado uma carta, um ofício, portanto, repito, ao seu Primeiro-Ministro e também ao seu Ministro da Ciência e Tecnologia, no qual mostrava a posição da Ordem de, face às alterações induzidas pelo processo de Bolonha, disponibilidade para alterar os seus estatutos. Até ao momento não tivemos qualquer resposta. Houve uma reunião na Assembleia da República em 2009, em que o relator dessa reunião foi o senhor deputado Manuel Mota, no qual foi reiterada a posição da Ordem no sentido de, face, repito, e eu desculpe-me esta repetição, porque ela é fundamental, face ao novo enquadramento, a Ordem estava disponível para desenvolver o processo. E porquê a palavra disponível? Porque não competia à Ordem tomar qualquer iniciativa nesse sentido. As iniciativas, e repito, porque se trata de uma associação de direito público, as iniciativas têm que partir de quem tem competência para executar esses atos. E uma vez que houve uma alteração das designações e as consequências dessas alterações são bem visíveis e bem evidentes, não era a Ordem, podemos estar errados, ou como diriam juristas, salvo melhor opinião, compete ao órgão legislativo ou ao órgão executivos, portanto ao poder executivo, tomar as iniciativas, porque se nós as tomássemos, podíamos encontrar uma barreira que impediria a sua continuidade. E foi essa a razão. Portanto, a nossa posição de base está naquele princípio que a engenharia é única. E se alguém me provar o que é uma engenharia técnica, eu gostaria, porque eu não encontro definição em parte nenhuma no mundo. O que é a engenharia técnica? Sei o que é a engenharia, sei a capacidade de formações de 3 anos e formações de 5 anos, conheço-as bem, porque tive cargos diretivos de alguma relevância, onde havia profissionais com as duas formações, e eu sei o que era lidar com uns e lidar com outros, em termos de capacidade ou de produção, ou de capacidade de concepção, ou de investigação. Depois, há um aspecto que nós consideramos relevante. A nossa sociedade, se aparecesse nova ordem, ficava confusa. Não entender. Perante aquilo que eu estive a dizer, o que é que é uma ordem dos engenheiros técnicos, o que é uma ordem dos engenheiros. E isto diluía o próprio conceito da engenharia e dos engenheiros. No nosso entender, não tem qualquer sentido. E nós, no nosso documento que enviámos, que era o documento de contestação, inclusive fazemos uma transcrição do que é uma caracterização apresentada no relatório de uma investigação da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, a propósito da diferença na formação académica em engenharia entre ciclos longos e ciclos curtos. E transcrevemos até, para que o sentido não fosse perdido, transcrevemos-lo em inglês. E, portanto, está no documento que enviámos, onde estão, de certo modo, os conceitos que estão subjacentes a estes dois tipos de formação. Em ambos os grupos profissionais, o desenvolvimento é realizado ao longo do tempo. É evidente que a formação de uma pessoa, eu costumo dizer que a universidade deve ensinar a aprender. Eu tive esse conceito na vida, no sentido de que ninguém sai da universidade com capacidade para exercer a profissão em pleno capacidade. Nomeadamente que a engenharia é uma atividade de confiança pública. Sendo uma atividade de confiança pública, um jovem oriundo das universidades ou da escola de ensino superior, por exemplo, os politécnicos, não pode deixar de estar limitado nas suas capacidades de intervenção, porque a universidade não ensina logo a atividade. É a formação contínua, é o currículo e é a formação académica que devem ser os parâmetros de avaliação das competências para o exercício dos atos de engenharia destes profissionais. Depois, repetindo aquilo que eu disse, o Estatuto da Ordem inclui no respectivo artigo 4º a caracterização profissional do engenheiro como titular de uma licenciatura em curso de engenharia inscrito na Ordem, como membro efetivo, e que se ocupa das ciências e das técnicas respeitantes os diferentes ramos da engenharia nas atividades de investigação, concessão, estudo, projeto, fabrico, construção, produção, fiscalização e controle de qualidade, incluindo a coordenação e gestão dessas atividades e outras com elas relacionadas. De certo modo, está aqui, nesta definição, tudo o que é a atividade de engenharia. Portanto, não há aqui nada que escape. Lamentável é que o legislador não tenha sentido necessidade de fazer a caracterização de idêntica dos estatutos da ANET, em que o projeto e o estatuto incluído no projeto de lei 475/11 também não contenha tal caracterização. A comparação entre caracterização das duas categorias seria, de certo, o comprovativo decisivo que a profissão de engenheiro técnico não é autónoma. Do exposto, importa reter como fundamental que dentro do espaço profissional de engenharia coexistem, isso sim, duas categorias profissionais, identificadas por possuírem qualificações académicas diferenciadas, engenheiros e engenheiros técnicos, onde estes últimos podem executar tarefas e funções profissionais igualmente praticadas pelos primeiros. Desculpem esta repetição, mas acho que isto é fundamental. Porque o conceito de enquadramento da lei quadro das ordens estabelece o princípio da unicidade. E o princípio da unicidade pressupõe que, a não haver diferenciação, a ordem tem que ser única. Demonstra-se deste modo que, ao contrário, consta da exposição dos motivos do projeto de lei 465/11 como sendo um elemento justificativo crucial, repito, crucial, para a criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a profissão de engenheiro técnico não é autónoma, porque não aplica metodologias exclusivas na intervenção profissional e porque o domínio dessa intervenção é partilhado com toda a sua extensão com os engenheiros. Em resumo, e para não amassar, com certeza já tiveram oportunidade de ler este documento e não vos quero ser amassador, passaria então àquilo que é a nossa posição e as nossas conclusões. Do exposto, que são vários os pressupostos, são os tais 21 pressupostos, conclui-se até nós engenheiros conseguimos fazer este documento, não recorremos a nenhum jurista. Não é, não é, é só para dizer que também temos capacidade para ser juristas, de vez em quando.
Já agora requerem inscrição na Ordem dos Advogados?
Ué, isso não, já não vamos a isso. Não, não, não requeremos tanto.
Desculpa.
Não, eu, mas acho que essas coisas têm que ser feitas com precisão e com algum e menos rigidez. A resultado das alterações fundamentais do sistema de ensino superior que decorreram nos últimos 5 anos, com implicações profundas na atividade profissional e em diversos setores, é aquilo que eu tenho vindo a referir, salvo melhor opinião, o projeto de lei número 475-11 não corresponde ao aperfeiçoamento esperado que era induzido pela procura e pelos pressupostos que estão subjacentes a esse mesmo projeto de lei. No entendimento da Ordem dos Engenheiros, a criação de uma segunda ordem profissional no espaço da engenharia, perdoem-me a repetição, no espaço da engenharia, não há engenharia técnica. Eu andei à procura de definições de engenharia técnica em todo o mundo. Não encontrei. Não vai contribuir para nenhum dos objetivos anteriormente citados, vai confundir os utentes dos serviços de engenharia que ficarão confrontados com duas ordens no espaço de engenharia, vai descredibilizar os grupos profissionais por possibilitar duplicidade de critérios de regulação, vai dificultar o relacionamento com a administração pública. O que é que nós queremos dizer com isso? Quando qualquer órgão legislativo ou do Poder Executivo nos solicitar intervenções no sentido da área específica que nós regulamos, vêm as duas associações, uma a dizer que é capaz de ir à Lua, outra a dizer que é capaz de ir a Marte, e a própria administração não tem capacidade de perceber o que é verdade numa, o que é verdade na outra. Portanto, passa a haver duas instituições que defendem, e defenderiam, se isto fosse aprovado, posições totalmente, cada vez mais exigentes, dizendo que os seus profissionais eram os mais competentes para fazer isto e aquilo e aquele outro. Portanto, proposta, face aos considerantes presentes, e na sequência das tomadas de posição pública reiteradamente assumidas e comunicadas ao Governo e à Assembleia da República, a Ordem dos Engenheiros mantém-se disponível, como sempre o esteve, para equacionar o acolhimento profissional de diplomados com o primeiro ciclo de estudos superiores de engenharia, na linha do que foi declarado publicamente e comunicado ao Governo em julho de 2007, repito, em julho de 2007, reforçado na posição expressa em audiência conjunta realizada na Assembleia da República em 4 de fevereiro de 2009, perante as Comissões Parlamentares de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, Educação e Ciência, e reiterado em recentes audiências em grupos de comissões parlamentares. Quando viemos apresentar cumprimentos a todos os grupos parlamentares, manifestámos sempre aos respectivos grupos parlamentares que, face aos novos paradigma, como agora se diz, induzido pelo processo de Bolonha, nós, e isto penso que é relevante e por isso o repito com alguma frequência, nós estávamos disponíveis, a palavra disponível tem que ter o enquadramento que eu dei há bocado, porque não era, a iniciativa não podia ser nossa, para discutir e ajustar os estatutos da Ordem àquilo que é o novo paradigma. A Ordem dos Engenheiros disponibiliza-se para, nos termos estatutários, apresentar uma proposta de alteração do seu próprio estatuto no sentido de adaptar à realidade atual, depois de 18 anos de vigência, incluindo acolhimento simultâneo de diplomados de primeiro e segundo ciclos de estudos superiores em engenharia. A Ordem dos Engenheiros solicita a reponderação da iniciativa legislativa que conduziu à proposta de projeto de lei número 475-11, com vista à sua anulação. Eu não sei, se o Sr. Presidente me permite, que os Srs. Vice-Presidentes complementem aquilo que eu acabei de referir. Muito obrigado pela atenção.
Muito bom dia a todos, Srs. José Vieira. Ah, muito bem. Sim, sim. Antes de mais, um bom dia a todos os senhores deputados e renovo aqui os nossos agradecimentos por nos receberem. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o nosso bastonário já expôs. Talvez fosse interessante dar aqui uma perspectiva da qualificação profissional ao nível da União Europeia, porque, e da formação dos engenheiros ao nível portanto, da nossa, portanto, do nosso enquadramento europeu, porque este assunto também se enquadra aqui. Como foi sublinhado pelo nosso bastonário, realmente esta dificuldade que está agora a surgir decorre precisamente daquilo que nós costumamos dizer o processo de Bolonha, e tem a ver também com a designação dos graus académicos que desse processo de Bolonha foi instituído, nomeadamente a licenciatura como o grau académico para o primeiro ciclo e o mestrado como grau académico do segundo ciclo. Ora bem, a nível da Europa, e aliás os seus deputados devem também saber, porque está agora em reformulação ou em renovação a diretiva de qualificação profissional, nessa diretiva de qualificação profissional são distinguidos vários níveis de qualificação profissional, e nesta área do ensino universitário existem dois graus, é o grau 6 e o grau 7, precisamente o grau 6 para a atribuição de qualificação aos diplomados do primeiro ciclo e o grau 7 aos do segundo ciclo. Eu também sou professor, além de ser membro da ordem, sou professor catedrático de uma universidade e numa escola de engenharia, e estamos também ao nível europeu precisamente a pensar, ou pelo menos a discutir a forma de enquadramento de todo este procedimento. E como os seus deputados sabem, a experiência e a cultura dos vários países é um pouco diferente. O Norte da Europa tem uma cultura, o Sul da Europa tem outra cultura, e nós, portanto, estamos um pouco aqui no meio das duas opções, chamamos assim, dentro dos nossos relacionamentos agora da Ordem dos Engenheiros com as Federações Europeias de Associações Profissionais de Engenharia, aquilo que está a pensar inclusivamente tem a ver com a mobilidade e a equivalência de graus, etc. Estamos a pensar no cartão europeu de engenheiro, etc. Não faz muito sentido. Isto é a minha opinião, ou melhor, vou pela positiva, faria sentido que realmente este assunto internamente fosse enquadrado de uma forma global, assim como foi exposto pelo nosso bastonário. Portanto, era só para dar esta nota de que realmente ao nível da União Europeia se estão a dar passos, estão a dar encaminhamentos no sentido precisamente de regulação da profissão de engenharia. E realmente o que vem do passado, nós sabemos qual é o enquadramento e quais são as razões até sociológicas e culturais desta situação, mas de qualquer maneira eu acho que estamos num ponto não de olhar para o passado, mas enfrentar as questões para o futuro, e a Ordem, em boa hora, acho eu, se disponibilizou para termos uma abordagem enquadradora da atividade de engenharia, que, como dissemos e sempre dizemos, é uma atividade de confiança pública, e significa que quando nós damos a chancela, chamamos assim, de profissional a um engenheiro, sabemos que ele pode fazer uma ponte e nós passamos por lá sem o problema de cair, ou se fazemos uma estação ou central elétrica ou qualquer coisa assim, estou a falar na área que me é mais próxima, sabemos que temos confiança naquela atividade de engenharia. E, portanto, julgo que é isso que nos deve preocupar, mais do que conflitos e até às vezes aparentes interesses corporativos, que julgo que não devem ser trazidos à colação para a discussão deste problema, que é de maior interesse para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Vice-Presidente, também pretende usar a palavra. O Sr. Vice-Presidente...
Vítor Gonçalves.
Vítor Gonçalves, tenha a vontade.
Sr. Presidente, bom dia. Srs. Deputados, bom dia. É com gosto que também estou aqui. Eu, de uma forma geral, o Sr. Bastonário e o Vice-Presidente Xavier referiram aspectos que são fundamentais. Eu só queria dar aqui algumas achegas no que diz respeito à, digamos, portanto, ao campo de atuação dos engenheiros e dos engenheiros técnicos, que já foi referido pelo bastonário, que os engenheiros técnicos são um subconjunto do grupo dos engenheiros. Acontece que em Portugal, de facto, no outro subconjunto, podemos chamar assim, não há uma designação diferenciadora. É a designação engenheiro confunde-se com a designação do grupo engenheiro. Por exemplo, em Inglaterra não é assim. Em Inglaterra há o engenheiro técnico, há o incorporated engineer e o charter engineer, que aliás vem sempre nos cartões de visita. De qualquer maneira, em Portugal, temos que viver com o que temos, que são duas designações, engenheiro e engenheiro técnico. De qualquer forma, os engenheiros, a atividade desenvolve-se na mesma área. E há maior diferença entre as especialidades, só para dar um exemplo, há uma maior diferença entre a especialidade de engenharia civil e engenharia informática, por exemplo, do que entre o engenheiro civil e o engenheiro técnico civil. A comprovar, existem, só nos últimos 3 ou 4 anos, e vou, digamos, de cabeça tenho, a legislação do sistema das telecomunicações em edifícios, sistemas de proteção contra incêndios, instalações de combustíveis, certificação energética, em todos estes que atribuem qualificações para estas atividades, está lá, podem ser exercidas por engenheiros e engenheiros técnicos, e nestes casos sem diferenciação. A portaria 1379, que é complementar da lei 31/2009, que é um sucedâneo do antigo decreto 73, aí há diferenças resultantes do facto, essencialmente, o estatuto da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos não ter níveis de qualificação profissional. E, portanto, como sabem, é, aliás, um assunto que tem sido alvo de polémica e que nós apresentámos uma petição na Assembleia da República sobre este aspecto, que, aliás, já viemos, enfim, expor, chamados pela competente comissão. Portanto, há, efetivamente, um espaço que é comum. Não há diferenciação. A demonstrar isto, há o reconhecimento pela direção da Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, que efetivamente foi o promotor inicial desta ação, que teve depois o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há o reconhecimento que não há razão para haver duas associações, há uma indicação de uma conjuntura, feitios, que levam a que, efetivamente, seja difícil hoje, no entendimento dessa direção, digamos, não haver apenas uma associação pública profissional. Portanto, até o próprio promotor reconhece que, em boa verdade, devia só haver uma associação profissional. No que diz respeito, num outro contexto, e queria, para finalizar, no que diz respeito à Constituição, a Constituição estabelece, há um artigo que se refere às associações públicas, diz que elas existem por razões excepcionais de interesse público e não por razões excepcionais de interesse dos associados dessas associações. Nós sabemos que estas ordens têm uma história de organizações cooperativas, mas hoje, face à Constituição, prevalece o interesse público e, de facto, como o bastonário referiu, o interesse público é contrário à existência de duas associações profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, Srs. Vice-Presidentes, é assim que se chama, do Conselho Diretivo. Eu agradeço imenso, em nome da Comissão, a exposição que aqui fizeram. Como o Sr. Bastonário disse, o documento que serviu de base à sua primeira intervenção é um documento que nos tinham enviado e nós temo-lo. Como devem compreender, outros assuntos que aqui foram tratados pelo Sr. Bastonário e pelos Srs. Vice-Presidentes são assuntos que nos preocupam, nomeadamente no que toca à Diretiva de Qualificação Profissional, que foi aqui referida. O Sr. Deputado Adriano Rafael tem acompanhado muito bem essa matéria. A Assembleia da República tem participado ao nível europeu nessa temática, que é uma temática que está na ordem do dia. É uma temática que se calhar está na ordem do dia no próximo Conselho Europeu, no Governo Económico da União, e portanto nós temos de fazer aqui alguns distinguos entre aquilo que são as ordens e uma base corporativa das ordens e aquilo que é a nova Europa e a nova dinâmica europeia, que não se compagina se calhar com o esquema corporativo das ordens e que se apreciarmos num estudo de direito comparativo, nas ordens neste sentido em que estavam estabilizadas, nas ordens não, mais no sentido que o Sr. Vice-Presidente aqui referiu, mais avançado, mais dinâmico e mais próximo da realidade. E se compaginarmos as diversas situações, situações de direito comparado europeu, nomeadamente na França, em que não existe nenhuma ordem dos engenheiros, por exemplo, não existe, não é por isso que a engenharia francesa é pior do que a engenharia dos outros países, penso eu, embora não conheça, não quero, como não sou engenheiro, não quero fazer pareceres técnicos de engenharia, portanto, não me quero pronunciar sobre essa matéria, mas pronuncio-me só em termos de direito comparado europeu e em termos daquilo que é a nova realidade. E nós temos, por exemplo, a Alemanha, com diversas escolas de formação, como os engenheiros sabem, e, portanto, neste mundo da União, se queremos avançar para uma União em que tenha de haver uma uniformização destas diversas categorias, não é? Conjugando com as diversas situações, falei na francesa que não tem ordem, na alemã, na espanhola que tem, nem se chama ordem, chamam-se os colégios, em que há diversos colégios nacionais e até por província, e não é por isso que também a engenharia espanhola deixa de ser a engenharia que é. E, portanto, nós temos de conjugar isto noutra perspectiva. Não numa perspectiva do passado, mas numa perspectiva do futuro. E, portanto, bem-vindos os acolhimentos que aqui nos trouxeram. E é isto que o Presidente tem a dizer. Dava a palavra... Ah, só uma nota para referir aqui à Ordem dos Engenheiros. É que nesta reunião hoje também se encontrou aqui senhores deputados de outras comissões, nomeadamente da Comissão de Educação, a quem pediram também uma audição, e portanto o senhor Presidente da Comissão de Educação mandou-me um ofício, falou comigo, mandou-me um ofício, e portanto há aqui senhores deputados também da outra comissão para, não digamos, não estarem a vir cá diversas vezes e a repetir a mesma coisa, e portanto fizemos aqui, há aqui senhores deputados da Comissão de Educação que também estão a assistir a esta comissão, que também podem intervir, a esta reunião, a esta audição, e podem intervir, e portanto é neste quadro de referência e de estabilização daquilo que é o futuro e daquilo que dá de ser o futuro das associações profissionais ou das ordens ou daquilo que há de ser ou do próprio futuro europeu que nós nos encontramos e que temos de ponderar estas diversas situações e o próprio processo legislativo, como o Sr. Bastonário aqui há pouco referiu. Portanto, meus colegas, quem quiser usar a palavra, nós temos outra audição a seguir, de forma muito sintética, já todos leram o documento que a Ordem nos enviou, consta dos nossos arquivos, o grupo de trabalho depois vai-se pronunciar sobre isso, há de pedir outros parceiros e fazer outras elaborações que entender por convenientes no quadro daquilo que é o processo legislativo da Assembleia da República. Dava-vos a palavra também de forma sintética, porem as questões e fazerem as considerações que tiverem por convenientes. Tenham a bondade. Senhor Deputado, primeiro o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apresentar em meu nome e em nome do CDS-PP os cumprimentos ao Sr. Bastonário, aos senhores, aos restantes elementos da direção aqui presentes, agradecer a exposição que fizeram. Queria informar também o Sr. Presidente da Comissão, por encargo do Sr. Presidente da Comissão de Educação, que eu estou aqui presente como elemento da Comissão de Trabalho, mas também como membro da Comissão de Educação e em representação da Comissão de Educação e do CDS-PP nessa dupla qualidade. E queria focar aqui dois ou três pontos, basicamente estes. É evidente que é nosso entendimento que, primeiro, não obstante as questões de direito comparado que o Sr. Presidente da Comissão agora salientou, é uma tradição portuguesa, que já vem há algum tempo, as categorias profissionais se organizarem em torno de ordens que as representem, que estabeleçam regras de acesso e de exercício de atividade e regras também deontológicas, disciplinares, etc. É importante, é um enquadramento que é feito e está na sequência de uma tradição portuguesa, não será a tradição noutros países, é uma tradição em Portugal. É nosso entendimento também que é evidente que num determinado setor deve-se encarar os profissionais desse setor de um modo lato como sendo profissionais de uma única profissão. Não se justifica a pulverização e a duplicação de ordens profissionais dentro do mesmo setor só porque existem designações diferentes ou qualificações diferentes a nível da formação base. E, portanto, quanto a isso, também penso que comungamos basicamente do mesmo entendimento. A preocupação que nós temos e que também passa por outras situações que apareceram aqui na Comissão de Trabalho ao longo deste tempo é também termos o cuidado de que uma ordem profissional existente não exclua qualquer categoria de profissionais desse mesmo setor. E, portanto, eu penso que a pedra de toque de toda esta questão, relativamente aos engenheiros, é esta. Como foi já, eu relembro aqui o caso dos psicólogos, por exemplo, como foi o caso da ordem dos nutricionistas e dietistas, e, portanto, nós temos de ter a preocupação aqui na Assembleia da República, como disse, é quem tem competência legal para criar as ordens, de, por um lado, não fomentar uma atomização, uma pulverização indiscriminada de ordens profissionais, principalmente dentro do mesmo setor, fracionando e dividindo e criando artificialmente aquilo que na prática não existe, mas também temos de ter a preocupação de que as ordens existentes sejam englobadoras de todos os profissionais, com as devidas qualificações, que dentro dessa área exercem a sua atividade, para não estarmos a criar situações de exclusão na prática do mercado de trabalho, situações essas que são injustas, até porque, como o Sr. Bastonário disse, a engenharia há só uma, no caso concreto, e, portanto, todas as pessoas com a qualificação de engenheiro devem ter acesso à ordem. E eu noto aqui que o Sr. Bastonário frisou que a ordem estava disponível e já tinha comunicado em devido tempo a acolher os engenheiros técnicos no seu seio. Que a ordem estaria disponível a desenvolver o processo de acolhimento dos licenciados em Bolonha, etc., no seu seio. E disse que a disponibilidade era no sentido de estar aberta, não tendo a competência para, que essa competência é da Assembleia da República. Eu aí ponho alguma ressalva, porque também entendo que, sendo embora a competência da Assembleia da República, o certo é que também essa competência da Assembleia da República só pode ser exercida a pedido dos próprios. A Assembleia da República não pode ter a iniciativa de criar ordens. Tem de ser os profissionais de um determinado setor a requerer a criação da ordem. E o facto da competência para a alteração dos estatutos, no caso concreto da Ordem dos Engenheiros, ser da Assembleia da República, não implica, pelo contrário, que os órgãos da Ordem dos Engenheiros não tomem a iniciativa de pedir essa alteração, propondo até, ou fazendo até as propostas de texto e de conteúdo dessas alterações. E, portanto, eu compreendendo a expressão disponibilidade, entendo que foi um bocadinho passiva e que se poderia ter traduzido numa demonstração na prática de que essa disponibilidade existe e que a Ordem dos Engenheiros poderia ter dado passos concretos, irei terminar, Sr. Presidente, poderia ter dado passos concretos para, digamos, confirmar essa disponibilidade junto à Assembleia da República. E, portanto, a questão que eu deixava, e esta penso que é a questão essencial aqui para o desenvolvimento deste processo num sentido ou noutro, é saber em concreto, se está ou não está a Ordem dos Engenheiros na disponibilidade de passar dessa disponibilidade em abstrato para uma disponibilidade concreta e se efetivamente o que é que a Ordem dos Engenheiros propõe em concreto para abranger no seu seio todos os profissionais do setor da engenharia, como os senhores disseram, é um único. Todos os profissionais no setor da engenharia, em que condições, não para analisar a possibilidade, mas em que condições concretas é que esses profissionais se poderiam inscrever na Ordem dos Engenheiros, passar a integrar a Ordem dos Engenheiros, mostrando assim a desnecessidade da criação de uma organização paralela por não haver necessidade, dada a sua inclusão efetiva na Ordem dos Engenheiros. Era isso que nós em concreto gostaríamos de saber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Torrego. Eu tenho mais um pedido só de uso da palavra, que é o Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Bastonário e os restantes membros da Ordem que o acompanham, em nome do Grupo Parlamentar, e queria deixar aqui duas ou três notas. E uma até de método de trabalho. Nós constituímos, como o Sr. Presidente da Comissão referiu, um grupo de trabalho no seio desta Comissão Parlamentar para acompanhar a questão específica da alteração do Estatuto da ANET, que eu tenho o prazer de coordenar em conjunto com outros deputados que estão também aqui presentes, e portanto aproveitamos a realização e o vosso pedido de audiência à Comissão para em simultâneo estarmos a fazer o trabalho, digamos, mais específico do próprio grupo de trabalho. Portanto, queria salientar que, de certa forma, se me permitem a informalidade, estamos a fazer um pouco um dois em um, porque estão aqui presentes também os membros do grupo de trabalho que referida, da alteração do Estatuto da ANET, e portanto é com ainda mais particular interesse que acompanhamos esta audição. Como acho que até da intervenção do colega que me antecedeu e do que resultou do próprio debate que já realizamos na generalidade em plenário, há um amplo consenso em todos os grupos parlamentares sobre esta iniciativa. E daí também que a posição do próprio parlamentar do PS e minha em particular é mais de ouvir do que propriamente de intervir. Mas não deixava passar esta oportunidade para também aduzir alguns argumentos e fazer alguma troca de argumentos de um ponto de vista diferente daquele que a Ordem dos Engenheiros tem e que é próprio em alguns aspectos da própria Ordem e que nós percebemos. No que toca à questão dos graus académicos, não é, naturalmente, esta é a comissão mais apropriada, a Comissão de Educação, como também já, creio eu, tiveram a oportunidade de falar sobre essa matéria, mas não será tanto aqui na Comissão de Trabalho que se coloca a questão dos graus académicos e, portanto, sobre isso nada direi. Agora, a situação que nos levou até cá, eu queria ressalvar que é até, de certa forma, um ato de coragem e uma assunção de responsabilidades da parte desta Câmara e da parte dos grupos parlamentares. Porque a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos é uma associação de direito público que existe há mais de 11 anos e não podíamos fechar os olhos a essa realidade. Foi uma associação que tomou um espírito de iniciativa como seu deputado referia, e que também acho que havia, se me permitem, à própria Ordem dos Engenheiros, esse espírito de iniciativa e não só essa mera disponibilidade, sem mais, acho que subscrevo aquilo que foi dito pelo seu deputado do CDS-PP em relação à proatividade, subscrevo integralmente. E, portanto, nós perante esta realidade e com o processo de Bolonha e com um diploma de adaptação das realidades profissionais a esse mesmo diploma, que está justificado no preâmbulo do projeto de alteração da ANET, assumimos a responsabilidade de fazer mais e melhor olhando para o futuro. E, portanto, eu não tenho essa perspectiva negativa, não tenho a perspectiva de que o interesse público é prejudicado, eu acho que é precisamente o contrário, porque há no diploma preocupação com a atribuição de atos específicos da profissão e fazer a competente regulamentação. Não é um diploma genérico de atribuir competências de engenharia sem mais, e se lermos o diploma percebemos isso. E há uma preocupação precisamente de trazer mais qualidade, mais regulação, através das competências que se atribuem à Ordem, porque também era sabido críticas que se faziam, algumas delas muito pertinentes, ao próprio funcionamento da ANET e àquilo que se passava nos atos e no domínio dos engenheiros técnicos. E, portanto, eu entendo é que houve coragem e que houve uma preocupação de salvaguarda do interesse público acrescida. E, portanto, é essa a perspectiva que tenho da iniciativa. Eu, por último, reafirmava a preocupação que o Sr. Deputado, também que me antecedeu, referiu, que é a questão da integração dos engenheiros técnicos na própria Ordem dos Engenheiros, e a questão foi muito bem colocada e, portanto, também com grande curiosidade aguardo os comentários, se assim o entenderem, a essa questão. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, Sr. Bastonário, não tenho mais nenhuma intervenção. Temos? Sr. Deputada Maria das Mercedes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Das Mercedes. PSD. Sr. Deputado, tem
a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário, os demais membros da direção da Ordem, dos engenheiros e os colegas. E agradeço a presença dos senhores aqui e a intervenção do Sr. Bastonário, que nos trouxe contributos para esta fase em que o processo se encontra de reflexão, de análise e de procura de melhoria do próprio documento. E a questão também que já aqui foi colocada e que eu gostava de ver reforçar para o nosso grupo parlamentar tem a ver precisamente com a articulação que pode já ter existido ou não, mas se estão disponíveis para essa articulação com a ANET e como é que pensam, caso haja um entendimento, como é que veem a viabilidade de a integração dos engenheiros técnicos na Ordem dos Engenheiros, nesta hipótese que aqui trouxeram a disponibilidade para que tal ocorra. Sintetizando um pouco do que já aqui foi dito, na maioria das intervenções puseram aspectos que também, ao serem respondidas, me dispenso de questionar de novo. Esta é, de certo, aquela que tem maior profundidade e que, para nós, nos causa alguma perplexidade de como é que isso pode vir a ocorrer, que passos já foram dados podem vir a dar e se isso tem, se acha viável que venha a acontecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, e agora dou a palavra ao Sr. Bastonário para as considerações finais, depois vamos continuar com as nossas audiências. Mas, Sr. Bastonário, a palavra é sua.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas e que permitem clarificar um pouco melhor a intervenção que eu fiz. Eu vou também precisar da ajuda dos seus vice-presidentes, como é lógico, porque este é um assunto que é muito delicado e é interessante. O Sr. Deputado Artur Rego referiu a tradição portuguesa versus tradições de outros países. Efetivamente, a tradição portuguesa é uma tradição mais regulatória. A tradição inglesa, por exemplo, é no sentido de disponibilizar para a sociedade capacidades e responsabilizar essa sociedade por o facto de utilizar profissionais que não têm as competências que lhe são dadas pelos graus das instituições que conferem esses graus. Por exemplo, em Inglaterra, a responsabilidade de um ato de engenharia não é só do engenheiro que o pratica, é também do dono de obra que solicitou aquele profissional para executar esse ato. Portanto, a corresponsabilização implica por parte do dono de obra que vá saber quem são os profissionais com um determinado selo de garantia lhe vão garantir, perdoa-me o pleonasmo, garantir nova a execução de uma tarefa com as exigências próprias dessa mesma tarefa. Portanto, há tradições diferentes. A nossa ordem é uma ordem que teve sempre a preocupação do rigor, da exigência e da qualidade. Não são frases feitas. Internamente é fácil demonstrar isto, tendo em conta os níveis de exigência que temos para todos os profissionais de engenharia que são membros da nossa ordem, sejam eles membros do CUR, membros séniores, membros especialistas ou membros conselheiros. Tudo isto corresponde a um processo de avaliação interna que garante para a sociedade também que aqueles profissionais, nomeadamente os especialistas, têm uma formação adicional, um conhecimento próprio que lhes permite desempenhar aquela atividade nas diferentes áreas, sejam de geotecnia, de estruturas, de hidráulica, etc. Quanto ao processo de não-exclusão, nós, em junho de 2010, pouco depois de termos tomado posse, e se forem ver, os senhores deputados não têm tempo para isso, mas o nosso programa de candidatura estava exatamente lá, plasmado, a necessidade de uma readequação, reformulação da nossa associação, por forma a ter em conta a nova situação induzida pelo processo de Bolonha. E iniciámos, em junho, uma discussão, porque a nossa ordem, aliás, tendo em conta os estatutos das próprias ordens, tem que ter uma democraticidade interna muito grande, quer dizer, não é a direção que vai definir orientações, tem que ouvir os seus membros, dar-lhes oportunidade para influenciar essa mesma direção no sentido de orientar o caminho que deve seguir. E dentro desse espírito de democraticidade e de alguma capacidade, alguma lentidão em todo este processo, processos democráticos são lentos, em junho convocámos todos os membros eleitos para, em Coimbra, discutir o processo de admissão à Ordem dos Engenheiros. Portanto, eram iniciativas nossas no sentido de mobilizar todos os membros da Ordem, tendo em conta, como disse e repito, a nova enquadramento. No Congresso da Ordem dos Engenheiros, para o qual convidámos o Sr. Presidente à ANET, um dos temas relevantes foi exatamente este. E foram apresentadas não só a situação de Portugal, como convidámos um membro do Instituto of Civil Engineering, que nos foi trazer a experiência deles e discutir, no âmbito do Congresso, exatamente o enquadramento profissional numa lógica do processo de admissão. Portanto, depois começámos naquilo que se chama um périplo por todo o continente e ilhas, que terminámos na semana passada na Ilha dos Açores. Os Açores já foi aqui quase com a intuação de Ponta Delgada. E fizemos uma discussão em todas as delegações distritais, em todas as regiões, norte, centro e sul, e em todas as secções regionais, que são as das ilhas, portanto, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Portanto, a nossa iniciativa foi no sentido proativo de, internamente, fazer uma avaliação de todo este processo e, a partir daí, termos uma capacidade no próprio órgão diretivo, o Conselho Diretivo Nacional, de, ouvidas as bases, entre aspas, podermos tomar uma atitude sustentada. E foi isso que nós fizemos. E portanto, mais estranhamos a iniciativa legislativa, tendo em conta a criação de uma ordem de engenheiros técnicos, quando todos, e esta é uma resposta para o Sr. Deputado Nuno Sá, quando todos os membros da ANET, nomeadamente o Sr. Presidente, tinha consciência plena de que estávamos a discutir internamente este assunto. E mobilizámo-lo nesse sentido, convidando-o expressamente, filo eu, convidei-o expressamente para participar no nosso Congresso. Portanto, eu penso que em relação a isto, podemos, da minha parte... Não, já agora, em relação ao deputado Nuno Sá, dizer-lhe que, analisando a proposta de decreto-lei, não se trata de uma alteração por alteração de nome. É muito profunda, senhor deputado. Eu não sou jurista, mas não é difícil perceber facilmente que não se trata de uma mera alteração de nome. Não é de passar da ANET à Ordem dos Engenheiros Técnicos. O upgrade que está subjacente ao conteúdo do diploma é muito grande, ultrapassa os próprios estatutos da Ordem dos Engenheiros. Ultrapassa em muito. Com competências que são atribuídas a essa organização, caso ela vá para diante, que não percebo como é que são delegadas, porque ela passa a ter competências na designação de graus internos, de categorias, melhor dizendo, internas na própria associação. Nós não temos essa competência. Mas, diz assim, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, adiante designada por ordem, é a associação pública representativa dos titulares de um grau académico de curso de ensino superior do primeiro ciclo de engenharia, repito, do primeiro ciclo de engenharia ou formação equiparada que exercem a profissão de engenheiro técnico. Então, o primeiro ciclo de engenharia o que é? Não é a licenciatura? Não é o grau de licenciatura? Esta forma de escrever foi para evitar o termo licenciatura. Desculpe-me, Sr. Deputado. Foi esse. E diz o seguinte, Na linha H do artigo 2º, a proposta de estatuto diz contribuir para a defesa e promoção da engenharia, sendo ouvida sobre projetos e diplomas legislativos que interessam à engenharia. Ora, isto é o que diz os nossos estatutos. Oh, perdão, a correspondente à linha consta do atual estatuto da ANET, e por isso é que não se pode dizer que é um upgrade, que é uma simples transformação de nome, que é substituído e estabelece contribuir para a defesa e promoção da engenharia técnica, sendo ouvida sobre os projetos de diplomas legislativos que interessam à prosecução dos seus fins. Ora, são coisas diferentes. Mas na nossa exposição apresentámos exatamente tudo isto. Mas eu pedia aos senhores vice-presidentes que me ajudassem a complementar, porque eu penso que em relação à sua deputada Maria das Mercês, de certo modo as respostas que eu dei, de certo modo foram também abrangentes, se me permite o termo. Muito obrigado.
Muito bem, então palavra ao Sr. Vice-Presidente Vítor Brito.
Não é? Xavier.
José Manuel Pereira Vieira.
Tenha a palavra. Muito rapidamente, sobre a regulação da atividade de engenharia, para depois complementar um aspecto aqui que é decisivo nesta nossa conversa. Relativamente à regulação da atividade, Sr. Presidente, realmente a atividade de engenharia, como outras atividades, são ou não são reguladas em alguns países. E aquilo que nós verificamos é que o norte da Europa é regulada mais por aquilo que nós chamamos da sociedade civil, isto é, a sociedade civil organiza-se em torno das associações profissionais, e no sul da Europa é o Estado, é o Governo que normalmente faz essa regulação. Veja-se, por exemplo, o caso de Espanha, por acaso não é o nosso caso, Portugal, nós temos associações um pouco ligadas também à iniciativa legislativa, mas na Espanha, por exemplo, na área da engenharia, a regulação, por exemplo, da atividade de engenharia civil é feita no Ministério das Obras Públicas, ou de Fomento, não sei o quê, assim como de florestas, das agrónomos são do Ministério das Florestas ou da Agricultura, etc. Na Itália, curiosamente, toda a regulação da engenharia é feita não nesses ministérios, mas sim no Ministério da Justiça, que é curioso. Portanto, quando falamos... exatamente. Portanto, quando falamos em regulação, temos que ver que realmente em termos culturais e sociológicos há diferenças. Mas eu ia então ao ponto fulcral desta iniciativa legislativa, porque é disso que nós realmente estamos a tratar, para dizer o seguinte, e isto é uma resposta aos senhores engenheiros, peço desculpa, aos senhores deputados Nuno Sá e Artur Rego. É possível que a Ordem dos Engenheiros no passado possa não ter tido essa proactividade que estão agora aqui a referir. Também, como o nosso bastoneiro disse, foi um dos temas da nossa campanha eleitoral e é um dos temas de intensa atividade durante este primeiro ano do nosso mandato, precisamente terem atenção o enquadramento dos jovens que estão a sair do primeiro ciclo da universidade. Porque é diferente já do passado. Portanto, aquilo que me custa nesta iniciativa legislativa é que foi feita precisamente para o passado. Isto é, atualmente a Ordem dos Engenheiros está na não é só na disponibilidade de abrir, como é que eu ia dizer, as portas aos profissionais de primeiro ciclo. A lei atualmente, o nosso estatuto, determina que os licenciados em engenharia podem entrar na Ordem dos Engenheiros. Ponto. Ponto. E essa é a nossa proposta, essa sem qualquer indefinição. Aquilo que realmente o nosso bastonário acabou de ler é que é uma mistificação. Sr. Bastonário, posso voltar a ler este ponto, que é paradigmático da iniciativa voltada para o passado e não para o futuro, que é que... a Ordem dos Engenheiros Técnicos adianta por ordem, é a associação pública representativa dos titulares de um grau académico. Reparem que um grau académico ou é licenciatura ou mestrado ou doutorado. Portanto, aqui nem se diz, porque um grau académico de curso de ensino superior não é nada. Peço desculpa por dizer isto tão frontalmente, não é nada, porque um grau académico ou é licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento. Portanto, quando se propõe aqui que a OET seja uma associação representativa dos titulares de um grau académico de curso de ensino superior do primeiro ciclo de engenharia, porque é que não se pôs aqui licenciatura? Porque esta é a atribuição da Ordem dos Engenheiros. Portanto, o que está aqui em causa é realmente uma distorção para o passado, para resolver problemas do passado, que são aqueles que nós queremos definitivamente resolver. Nós, esta direção da Ordem dos Engenheiros. Portanto, se houver... por favor, digam-nos qual é a maior proatividade que nós temos que ter, porque este assunto tem interesse para os nossos jovens que estão a sair dos nossos cursos do primeiro ciclo e do segundo ciclo. E eu quero chamar a atenção dos senhores deputados do seguinte: com a declaração de Bolonha, ou com o processo de Bolonha, nós temos situações perfeitamente heterogéneas. Isto é, temos cursos de ciclo completo, isto é, de 5 anos, ciclo que nós chamamos de ciclo integrado. Temos depois diplomas da mesma especialidade, por exemplo, engenharia mecânica, primeiro ciclo, segundo ciclo, engenharia mecânica, ou, que é esse o espírito de Bolonha, da mobilidade, da transversalidade, da possibilidade dos jovens, a certa altura da vida, mudarem e transitarem de situação para situação, que é o caso de termos engenheiros de produção, não sei o quê, que foram buscar o primeiro ciclo em engenharia eletrotécnica. Portanto, são problemas que se nos colocam à Ordem dos Engenheiros em termos de qualificação profissional, que estamos muito atentos, estamos muito interessados em resolver, mas, por favor, vamos resolver isto com sentido de interesse nacional e não com sentido de interesse particular.
Vice-Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado. Bom, este aspecto, um ponto fulcral, nós temos um termo já que há muitos anos usamos, que é a verticalização da engenharia. Portanto, não, para nós não resta qualquer dúvida que o espaço de engenharia tem que ser tratado de uma forma vertical, isto é, agrupando todos aqueles que, com formação superior, digamos, devem praticar engenharia. Portanto, isso não há qualquer dúvida. A questão da passividade já foi referida. E há aqui uma questão ética fundamental, que que responde de alguma forma àquilo que foi referido. Nós não podíamos, de maneira nenhuma, apresentar uma proposta, se fosse ao Governo, fosse à Assembleia da República, fosse à comunidade portuguesa em geral, de passarmos a acolher, no seio da Ordem dos Engenheiros, engenheiros técnicos. Isso era, do ponto de vista ético, era tremendamente mal aceito. Há um termo que eu não gosto nada de usar, mas vou usar aqui era fazer uma OPA à NET, que eu odeio este termo, mas de qualquer maneira nós nunca poderíamos fazer isso. Nunca poderíamos fazer isso. Quer dizer, nunca poderíamos fazer uma proposta que fosse a apropriação de algo que o Estado deu a outrem. Portanto, nunca poderíamos fazer isso. De qualquer maneira, como o meu colega José Vieira referiu, nós amanhã podemos estar a admitir licenciados em engenharia, porque o nosso estatuto assim permite. O nosso problema, nós temos um estatuto que nos permite hoje ou amanhã, e digo amanhã porque a doutrina jurídica diz que estas associações públicas devem ser organizadas de uma forma democrática e, portanto, nós, direção da Ordem, não estamos mandatados para alterar regras do jogo sem ouvirmos os outros órgãos, nomeadamente o órgão máximo que temos, que é a Assembleia de Representantes. Portanto, estou a dizer, amanhã, no momento em que a Assembleia de Representantes assim o aprove, nós podemos estar a admitir licenciados e mestres. O que significa que, se eu for um licenciado em engenharia, amanhã, tenho a opção de ou ir para a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, ou a futura Ordem dos Engenheiros Técnicos, ou ir para a Ordem dos Engenheiros, que é contra o princípio da unicidade associada ao princípio da obrigatoriedade da inscrição. Quer dizer, isto, digamos, eu acho que isto não favorece o interesse público, com todo o respeito para aquilo que o Sr. Deputado disse, e ainda a propósito do interesse público, na realidade, e como o Bastonário disse, basta ler, do ponto de vista exógeno, posterior, Este estatuto, que é evidente que pode ser sempre aperfeiçoado, se isto prevalecer, mas de qualquer maneira este estatuto apropria-se, digamos, do ponto de vista posterior, apropria-se daquilo que é já, o que o Estado já atribuiu à Ordem dos Engenheiros, que é responder pela engenharia. Quer dizer, isso não há dúvida nenhuma, e portanto se o interesse público vai ser, digamos, na engenharia, ao contrário da medicina ou da advocacia, passar a haver duas entidades a responderem por ela, é evidente que a regulação com duas entidades é a regulação de coisa nenhuma. Portanto, eu, com todo o respeito, considero que o interesse público não é respeitado. Pronto, e era este, enfim, dado o tempo, era isto que eu queria referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonar, Srs. Vice-Presidentes, foi um gosto tê-los aqui, ouvir os vossos argumentos. Já tínhamos, como o Sr. Bastonar disse no início da sua intervenção, a vossa posição referenciada em relação ao projeto de lei que nós aprovamos na generalidade e que agora, como sabem, que já aqui referi, está na especialidade, e é na especialidade que agora iremos trabalhar, tendo em vista, digamos, tudo aquilo que resultar de procura de perdão, procura não, tudo aquilo que resultar da nossa obrigação legal e também de bom senso, tendo em vista, digamos, a regulação desta matéria. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo. Terminava aqui esta audição. Temos a seguir a audição.